Café com Notícias, destaque para a entrevista. Vamos conversar com o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho e também presidente do PDT no estado. Deputado, bom dia.
Bom dia Hélio, bom dia o Vinícius Marabá, Cuidá Tiraí, que estão ligados no Café com Notícias. Prazer muito grande falar com o amigo nessa segunda-feira, que é fria no Rio Grande, chuvosa, mas é a temperatura que o Rio Grande aguenta e suporta, e que nós precisamos resistir, né, meu amigo?
Deputado Pompeu de Matos me acompanha na bancada do Café com Notícias, a nossa jornalista Franciele Pereira, que também vai conversar com o senhor. Deputado, como o senhor tem avaliado a postura do nosso presidente Bolsonaro, que tem mudado nos últimos dias? É o caminho, deputado?
É o caminho, porque tu sabes que essa questão do coronavírus, que nós todos estamos enfrentando aí, é um alienígena, um extraterrestre que invadiu o mundo inteiro. E todos, ao seu modo, a seu jeito, se esmeraram para fazer um enfrentamento. E eu diria assim, que todos foram, no começo, incompreendidos, porque não compreenderam também o vírus, né? Mas com o tempo foram se adequando e foram agindo e reagindo, interagindo e compreendendo as ações que precisavam ser desencadeadas. No caso do presidente Bolsonaro, primeiro ele desterriou do vírus, né? Dizendo que era uma gripezinha, enfim, foi desmerecendo, conversando demais. E quando, na verdade, não precisa conversar muito, tem que tomar atitudes. Essas ações que a população espera. O presidente Bolsonaro se elegeu, eu tenho dito assim, eu não votei nele. Mas eu não sou daqueles que ficam azarando. Tipo assim, o projeto é do presidente e eu sou contra. Eu não sou do quanto pior, melhor. Ou, é do presidente, o projeto eu sou a favor. Também não sou puxa-saco. Eu vou olhar o conteúdo, como dizia o Brizola Velho. Se é bom o conteúdo do projeto, não tem nenhum problema, tem meu voto, tem meu apoio. Se o projeto não é bom, eu faço minhas críticas, meus reparos, tento melhorar. Se conseguir, aprovo. Se não conseguir melhorar, dou minhas razões e voto contra. As coisas têm que ser bem claras, bem transparentes. O problema é que o presidente ele se elegeu e não desceu do palanque. Continuava falando, falando mais da política do que do governo. E quando tu ganha a eleição, o que tem que fazer? Assumir o governo. Primeiro governar o governo, né, montar o governo, e depois, governando o governo, governar o Brasil. E o Bolsonaro não estava fazendo isso, estava conversando demais. Agora, ele se calou, eu não sei as razões por quais ele se calou, há muita controvérsia, mas a verdade é que parou de falar, de brigar, porque não adianta, tu imagine se o prefeito, nosso prefeito aí, Iraí, o Bernardo, se todo o fim de semana ele reunisse o time dele na praça para falar mal da Câmara dos Vereadores e para falar mal do juiz da cidade. Não ia dar certo. É o que o Bolsonaro fazia todo fim de semana. Juntava um time bem grande para falar mal do STF, para falar mal da Câmara, para pedir para fechar a Câmara, pedir para fechar o STF. Não é o papel do presidente. O papel do presidente é governar o país. E ele se acalmou agora, nos últimos aí, duas, três semanas, se acalmou. E acalmou o país. E acabou o país, e ele tem que governar, e ele governando vai fazer bem para ele, vai fazer bem para o governo dele, e não tenho dúvida que vai fazer bem para o país. E é isso que a gente torce, porque é ele o presidente, é ele que ganhou a eleição. Eu disse para um amigo meu, que é amigo do Eduardo, falei para o próprio Eduardo, que é o filho dele, que é meu colega, que é deputado de Buxer, vocês ganharam o governo. São presidentes, assumam o governo, desempenhem, cumpram a missão. Para de olhar para trás, olha para frente. O símbolo de olhar para frente é o para-brisa do carro. Ele é bem grande e tem dois ou três retrovisores para te olhar para trás, mas é bem pequenininho, é para olhar pouco para trás e bastante para frente. Olhe para frente que se anda, para frente que se vai e para frente que as coisas acontecem. Eu estou vendo que nos últimos dias o presidente deu, vamos dizer assim, deu uma melhorada. E isso é bom para ele e haverá de ser, se Deus quiser, bom para o país.
Deputado, bom dia, é a Franciele, jornalista da Rádio Marabá. Deputado Pompeu de Matos, há possibilidade de destinação de algum recurso através de emenda parlamentar para o município de Iraí?
Olha, eu tenho destinado todo ano recurso para o município de Iraí, todo ano. Uma hora para a saúde, para o nosso hospital, outra hora para a agricultura, enfim, eu tenho conversado com a vereadora Nelly, e com que a gente tem tido uma relação de trabalho bem importante, E naturalmente esse dinheiro chega no município, chega na prefeitura, o prefeito, aliás, a última emenda foi a compra de equipamentos para a agricultura, que o prefeito inclusive destinou para uma comunidade do interior. Ou seja, sempre tenho feito a minha parte, vamos dizer assim, ano a ano. E agora nessa questão aí dessa tragédia que Iraí está submetido por conta desse vendaval, enfim, toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais forte ainda em Santa Catarina, mas nós fomos vítimas também, especialmente nos municípios vizinhos de Santa Catarina. Eu já estou aí articulando juntamente com a minha equipe, que eu tenho uma relação muito importante já de anos, eu estou no quinto mandato como deputado federal, então a experiência conta, os anos acumulam um pouco do conhecimento, isso não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá mais responsabilidade, né? E eu assumo essas responsabilidades exatamente com essa relação que a gente estabelece, especialmente com a ação civil do governo federal. Tu sabes que a Defesa Civil tem um papel muito importante, o Ministério da Integração Nacional, que ao longo dos anos desempenhou missões relevantes, e a gente tem canais de comunicação. E eu, conversando esse final de semana com lideranças, com dirigentes, eu vou me propor também a trabalhar com o Iraí nesse processo, nesse projeto, por conta de que tem calamidade pública no município, tem a calamidade pública que tem que ser decretada e reconhecida pelo Estado, e essa calamidade pública tem que chegar na União para ser reconhecida como calamidade pública federal. Então é todo um trabalho, e que aí a gente possa trabalhar os projetos diante da calamidade para buscar recursos extras, se efetivamente o município, a cidade, o cidadão, as pessoas, o governo municipal merece, precisa, necessita e tem direito, e a gente nessa hora tem que pegar junto, e é o meu compromisso e a minha responsabilidade, e eu vou tomar parte nesse trabalho também.
Deputado Pompeu de Matos, a gente sabe muito bem de que o senhor tem alguns projetos de lei que estão tramitando no Parlamento Federal e que dizem de interesse a toda a nossa população. Esses projetos têm possibilidade de aprovação meio imediata?
Olha, Nélio, eu tenho, para te teres uma ideia, durante a pandemia, que eu acabei não indo mais a Brasília, aliás, os deputados não têm ido a Brasília, a recomendação é não ir a Brasília, mas muita e intensa atividade a partir das reuniões virtuais, né, através das videoconferências. E eu apresentei, para te teres uma compreensão, 37 projetos, todos eles voltados para o cidadão, para a cidadã, e quatro deles já foram aprovados. O primeiro, para que o cidadão não pague a água e a luz, quem não pode pagar, não é para quem não queira pagar, é quem não pode pagar, não terá a luz cortada, quem não pagar em função da pandemia. Para que o cidadão que deve aí para o FIES, o crédito educativo, os jovens, aí são 1 milhão de jovens no Brasil, que suspendendo o pagamento por 4 meses durante a pandemia, essa conta vai para o final da conta. Os jovens se formaram, mas não estão trabalhando na profissão para a qual se formaram e têm que pagar o financiamento e não têm o dinheiro e não têm o emprego. Então, nós já conseguimos essa suspensão para que os familiares dos profissionais de saúde, que são os que estão enfrentando efetivamente o vírus, sejam indenizados, amparados no caso de vir a óbito ou com a sequela mais grave que o impossibilite do trabalho, porque essa guerra, quem está enfrentando aí são exatamente os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, a maioria mulheres, 80% são mulheres, é difícil até de acreditar, mas quem está mais se ferindo nessa guerra são as mulheres, quem mais está morrendo são as mulheres profissionais de saúde, e quem vai vencer essa guerra serão as mulheres profissionais de saúde. E como se fosse aí uma guerra convencional, o soldado morre na batalha, aquele país ampara a família dizendo, ó, esse soldado morreu na defesa da pátria. E aí são os profissionais de saúde que estão fazendo isso. Então é uma indenização de R$50 mil, já aprovado, agora já o presidente Bolsonaro já sancionou. Então são projetos assim que a gente tem trabalhado. Outros, se tu me permite, que ainda não foi aprovado, mas está em debate bem intenso. Por exemplo, para que o aposentado suspenda o pagamento do consignado. São 35 milhões de aposentados que devem consignado para os bancos. Aquilo que é migalha para os bancos é pão para o aposentado. O aposentado, em muitas casas, são o único que tem o saláriozinho garantido, porque o filho está desempregado, o neto está desempregado, não tem renda. Aquele salário do aposentado, da aposentadoria, é o que segura as pontas, pão na mesa, boia no prato, enfim. Então, os bancos podem esperar. Tiveram, ano passado, 120 bilhões de lucro, pode esperar. Então, é uma luta que eu estou empreendendo em favor dos aposentados, com muita intensidade. O outro, para que as mulheres, mãe de família, que estão agora em quarentena por conta da licença maternidade, não só por causa da quarentena do vírus, mas também porque estão licença maternidade. Eu apresentei projeto para que essa licença seja aumentada de 1, de 2, ou conforme o caso, 3 meses, para evitar que a mãe volte da quarentena, volte da licença maternidade em plena quarentena de saúde. Se ela pega o vírus e leva para a família, o barato fica caro, é muito pior. E depois as mulheres já não é mais como antigamente. Lá em casa nós somos 12 irmãos. Hoje a família tem 1, 2 filhos. Então é um momento único na vida daquela mulher. E de mais a mais, ela indo trabalhar, vai deixar a criança com quem? Na creche? Não tem creche. Vai deixar na escola? Está fechada. Então nós temos que dar esse amparo. São ações assim que a gente tem desencadeado, exatamente para dar a proteção que o cidadão precisa. E isso me permite só 2 exemplos rápidos de projeto. Um, para que cada criança no Brasil receba um computador. Pode parecer bastante, pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas é simples. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem valores milionários para a educação. E tu sabes que agora, se foi o tempo da lousa, né, isso é coisa de antigamente, né, o quadro negro, o quadro verde, os jovens querem é a computação, a tecnologia, o avanço. E cada jovem tem sim condições de ter um computador nas escolas públicas. Esse computador vai criar um outro ambiente, um outro atrativo, outra disposição. Ou seja, as crianças vão ficar ávidas pelo conhecimento, pelo saber. Com a internet na escola, isso facilita. Então, são projetos assim. O Brizola, aliás, o Brizola uma vez fez um projeto, nenhuma criança sem escola. Ele era governador do Rio Grande e fez 6.000 e tantas brisoletas. Agora eu quero nenhuma criança sem um computador. É muito menos do que era antigamente. E pode, e tem condições de ser feito. Então, projetos dessa natureza, que eu espero que a gente possa aprovar, como também o fundo eleitoral, que eu quero que agora seja destinado para o combate ao coronavírus. Quando chegar na campanha, a gente vai ver o que vai fazer, até porque a eleição mudou para 15 de novembro, tem tempo. Enquanto isso, a gente usa o dinheiro para socorrer o eleitor de quem tu quer voto depois. Agora, tu não socorre ele morre. E aí tu vai querer voto do morto. Então, os políticos também têm que se acordar um pouquinho. Ou seja, estes projetos eu tenho trabalhado porque a população merece, precisa, necessita e tem direito. E é isso que eu tenho feito.
Deputado, para concluir a sua participação, qual é a avaliação do senhor quanto à situação política atual no Estado e o PDT, falando um pouquinho de eleições municipais, já está mobilizado?
Olha, tu sabes que o Rio Grande do Sul, graças a Deus, nessa questão da pandemia, se ouve um pouco melhor do que os outros países, do que os outros municípios no país. Por conta da questão das bandeiras, sei que tem algumas controvérsias, mas enfim, se a gente não se cuidar, a coisa é complexa, a coisa é perigosa, cada um temos que nos proteger de um ou de outro jeito, com cuidado. Sabes que nessa hora a economia tem que cuidar da saúde, para que a saúde salve a vida e depois a vida com saúde ajuda a salvar a economia. Ou seja, os dois são importantes, saúde e economia são importantes, mas a saúde é mais frágil, então ela precisa de um cuidado maior. E a economia, ela vai se sacrificar um pouco nessa hora. Mas nós saindo vivos da pandemia, vamos viver melhor. Eu digo assim, não adianta tu ter dinheiro no bolso, ter o dinheiro na guaiaca, né? E o vírus no pulmão vai morrer com o dinheiro na mão. E aí, caixão não tem gaveta, ninguém leva lá para cima. Então, nós temos que ter o cuidado e as ações concretas, objetivas, para superar esse momento. E depois tem a eleição. Eu digo assim, eu tenho a honra de presidir o PDT, nós temos 80 prefeitos, 81 vice-prefeituras e 750 vereadores. Nós queremos aí consolidar esse quadro, talvez até aumentar um pouquinho, ou se não, qualificar, ou seja, prefeituras mais relevantes, mais importantes. O PDT já tem um cenário desenhado, nós vamos ter de 160 a 200 candidatos a prefeitos no Rio Grande do Sul, concorrendo pela sigla. Nós vamos ter aí de 120 a 150 candidatos a vice-prefeitos. Estamos ultimando esses detalhes, nós vamos ter aí cerca de 5 mil candidatos a vereadores pelo PDT, sendo que quase 2 mil são mulheres. Eu falava isso com a vereadora Nelly ainda ontem. Então, são metas, objetivos que nós estamos trabalhando, de cara limpa, de mãos limpas, com os pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte, com projeto, com ações, com atitude, se tu olhares o cenário político nacional, tu vê lá, tem Mensalão, tem Petrolão, tem não sei o quê, Lava Jato, o PDT está fora de tudo isso. E é importante que a gente diga que, como dizia o Brizola, de mãos limpas, não porque lavou as mãos nas águas do Rio Uruguai, é porque não sujou as mãos com as bobagens que outros fizeram. Isso há de ter uma credencial também. Ou seja, o PDT está fazendo a sua parte, respeitando todos os outros demais partidos. A gente não tem que ficar aqui desmerecendo esse, aquele, aquele outro. Nós temos tanta coisa boa e tantos projetos importantes para fazer que não nos sobra tempo para ficar desmerecendo os outros. Vamos nos qualificar, nos preparar, que é o que o povo espera de nós, preparo, ação e atitude para bem representar esse momento, que é um momento de dificuldade, saída de uma pandemia. A eleição vai ser um momento bem duro, bem difícil, e que eu espero que a gente melhore no sentido da relação social, da compreensão de um para com os outros, do bem-estar social. Não adianta uns terem tudo e outros não terem nada, uns podem tudo e outros não podem nada. Então, esse equilíbrio, isso desafia a mente da gente. E esse é o trabalho e essa é a visão que o PDT tem de compreender especialmente os mais humildes, os mais pobres, que são os que mais precisam, e é para quem a gente tem que ter um olhar generoso e uma atitude proativa para defender o nosso povo e a nossa gente.
Deputado federal Pompeu de Matos, também presidente do Partido Democrático Trabalhista no Rio Grande do Sul, mais uma vez, satisfação conversar com o senhor. Um bom dia, bom trabalho e até outra oportunidade.
Bom dia Hélio, bom dia a todos, bom dia à comunidade de Iraí e o Vim Samarabá, e me coloco à disposição, vamos trabalhar juntos sem absolutamente nenhum preconceito. Na hora da dor, na hora da doença, da dificuldade, a gente não tem que olhar partido, não tem que olhar a cor, não importa se é pobre, se é rico, se é paisano, se é milico, até porque esse vírus desgraçado e bate em todas as casas, a gente tem que ter cuidado. O temporal não avisa antes, então nós temos que nos juntar, nos ajudar, e pode contar comigo, eu sou parceiro nessa caminhada. Um grande abraço, um bom dia, boa semana para todos nós e até breve.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.